Comparado ao quê? Eu tenho quase certeza que eu já trouxe essa reflexão em algum outro episódio, já trouxe esse surto, que é toda vez que a gente tem uma opinião sobre alguma coisa ou que a gente toma uma decisão em relação a alguma coisa, a gente precisa levar em consideração quais são ou serão os critérios que a gente vai usar para tomar essa decisão, né? E dessa vez eu queria trazer essa mesma reflexão, mas comparado aos hábitos alimentares. Eu recentemente comecei a me engajar bastante com, enfim, saber um pouco mais sobre comida, sobre exercício físico, sobre saúde de forma geral. Eu fiz, já passei por uma reeducação alimentar para cortar o açúcar, por exemplo. E hoje eu consumo quase zero de açúcar por dia. De açúcar, assim, né? Açúcar normal, porque todo tipo de alimento, quando você consome ele, ele se transforma no seu organismo em alguma coisa, e muitos deles se transformam em açúcar. Mas nesse momento eu estou lendo um livro justamente que fala sobre hábitos alimentares. E eu achei interessante uma comparação que ela fez em relação à escolha da comida, porque toda vez alguém pergunta, né? Isso para qualquer nutricionista, para qualquer médico, para qualquer pessoa do esporte, coach esportivo, sei lá, sempre a pessoa vai perguntar: mas é melhor eu comer isso ou comer aquilo? Porque às vezes a gente faz uma comparação, tipo, ah, um hambúrguer tem, sei lá, 500 calorias e a gente pode comer um pratão de sei lá, de arroz e feijão e outras, enfim, coisas que vão potencialmente ter a mesma quantidade de calorias que um hambúrguer. Então, como fazer essa escolha, né? Qual que é melhor? Se é a mesma quantidade de caloria, não tem problema comer um hambúrguer, enfim. E existe muito isso, né? Tipo, como melhorar os hábitos alimentares, como fazer uma escolha ou outra, enfim. E nesse livro ela explica que tudo é relativo, né? De um ponto de vista com o que você compara. Então, se alguém falar, ah, é bom comer isso, tipo, é bom tomar uma vitamina de fruta de manhã quando você acorda. Olha, depende. É comparado com o quê? Comparado com comer um pacote de salgadinho quando você acorda? Óbvio que uma vitamina de frutas é uma boa escolha. Mas se você comparar com, sei lá, comer um ovo cozido ou um abacate, etc., quando você acorda, uma vitamina de frutas não é uma boa escolha. Porque, né, uma vitamina de fruta vai ter muito açúcar para você começar o seu dia. Então, assim, coisas que eu nunca tinha pensado, né? Eu só pensava. Eu olhava para uma vitamina de frutas de manhã e pensava, é uma boa ideia. Eu olhava para, sei lá, um cereal de manhã, pensava, é uma boa ideia. Eu nunca pensava, é uma boa ideia comparado com o quê? Sabe, tipo, foi assim que eu comecei a ter boas escolhas, digamos assim. Porque sempre eu olho para alguma coisa e antes de decidir se essa coisa é boa ou não para mim, eu uso algum parâmetro para poder decidir. Então, eu vou tomar meu café da manhã, vou continuar no exemplo de comida, porque enfim, é o que está acontecendo comigo nessa semana. Eu vou comer um abacate de manhã, aí eu me pergunto, isso aqui é bom ou ruim para mim? Bom, comparado com o quê? Ah, comparado com a quantidade de açúcar que eu quero ingerir no dia, comparado com tomar uma vitamina de fruta, ou comparado com não comer nada, porque às vezes é isso, às vezes eu só tenho isso para tomar no café da manhã. Hoje não, enfim, não me preparei, não fui no mercado e aí só tenho esse abacate aqui para comer. Então, comparado a comer esse abacate e não comer nada, comer o abacate com certeza vai ser a melhor opção. Mas comparar comer um abacate com comer um ovo de manhã, o ovo sempre vai ser melhor, porque você começa o dia com alguma proteína e não, enfim, com açúcar. O abacate é bom, porque ele tem gorduras que são boas para o nosso organismo, então ele é bom para começar o dia. E ele é com certeza muito melhor do que vitamina de frutas, que tem mais açúcar do que qualquer coisa. Mesmo que a gente não adicione açúcar, hein? Atenção. mesmo que a gente não adicione açúcar, a própria fruta, né, já tem o açúcar dela, que no nosso organismo vai se transformar em açúcar e a gente vai começar o dia com aquele pico de glucose, de glicose. Então, o que eu queria trazer aqui é sobre, não é na verdade uma reflexão sobre comida, apesar de ter partido de uma reflexão sobre comida, é só sobre o fato da gente começar a se perguntar, né? Comparado com o quê? Ah, eu vou tomar essa decisão aqui, sei lá, antes de dormir, eu vou ler um livro. Tá, é bom ler um livro? É, comparado com o quê? Ah, comparado com ficar no celular, ler um livro é maravilhoso. Comparado com, sei lá, fazer uma meditaçãozinha para relaxar, o livro não vai ser a melhor opção, né? Então tem a decisão que é, qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é relaxar, antes de dormir para poder ter um sono de qualidade. Então, talvez ler um livro não seja a melhor opção, porque às vezes eu leio alguns livros que me deixam um pouco perturbada e eu não durmo muito bem, ou tenho pesadelos, enfim. Isso acaba não sendo, bom para mim. Então, fazer uma meditação guiada antes de dormir seria a melhor opção para mim, se eu quisesse, só relaxar antes de dormir para ter um sono mais de qualidade. Então, na real, tem a primeira pergunta, antes de decidir ou julgar se uma coisa é boa ou não pra gente, a primeira pergunta é qual é o meu objetivo por trás disso? E a segunda pergunta é comparado com o quê? Ah, hoje eu não tô conseguindo dormir, tô muito agitada, não sei o quê. Vou ler um livro porque eu sei que isso me acalma. Ou é isso, ou é ter uma crise de ansiedade. Então, óbvio que ler um livro comparado à crise de ansiedade, entendeu? Então, assim, comparado com o quê? A minha outra opção é não fazer nada, ou a minha outra opção é ficar no celular. Então, ler o livro é melhor. Então, quando a gente compara as opções que a gente tem, às vezes, a gente consegue se basear em qual vai ser a nossa decisão e por que a gente está tomando essa decisão. Isso não significa que a gente vai se livrar dos arrependimentos ou das coisas ruins que podem nos acontecer, né? Pode ser que eu faça a tal da meditação guiada e eu não consiga dormir mesmo assim. Mas a gente já tem aí um parâmetro de como se comportar e de como tomar as melhores decisões para nós. Porque eu tenho a impressão que a gente entra na vida adulta um pouco querendo se rebelar, né? A gente nem tem mais por que se rebelar, já faz 5 anos que eu não moro mais com os meus pais. Mas eu tenho a impressão que pelo menos no, nos últimos 4 eu que fiquei com a impressão de que eu queria me rebelar. E eu acho que isso vem muito de um lugar de, bom, na casa dos meus pais eu não podia fazer. E aí insira aqui qualquer coisa que você não podia fazer na casa dos seus pais. E aí você sai, né? Vai viver sua vida, vai morar sozinha. E aí você começa a fazer aquilo só porque você não podia fazer na casa dos seus pais. Não é nem necessariamente porque você quer fazer aquilo, porque você sente vontade. Não, você só, sei lá, inconscientemente começa a fazer coisas que você não podia fazer antes. E é engraçado quando eu me dei conta disso, e aí somente no último, nesse último ano, no caso, né, no 5º ano, morando sozinha, que eu me dei conta de por que que eu faço certas coisas. Ah, sei lá, só tava me rebelando. Eu só estava fazendo coisas que eu não podia fazer na casa dos meus pais. Eu gostava muito de, nos primeiros anos, ficar procrastinando qualquer coisa relacionada à limpeza ou organização da casa, porque eu não tinha o direito de fazer isso. Tipo, a roupa tá aqui, tem que dobrar agora e guardar agora. Não podia procrastinar. Então, isso me trouxe um sentimento de agora eu estou no meu espaço e eu vou procrastinar essa roupa aqui o tempo que eu quiser. Era muito inconsciente. E aí eu procrastinava a roupa lá uma semana na cadeira para dobrar e guardar. E aí esse último ano eu comecei a me dar conta de que eu acho que para mim vai ser melhor se eu dobrar essa roupa aqui agora do que eu ficar procrastinando ela. Então eu simplesmente comecei a dobrar essa roupa e guardar, sabe, sem procrastinar. E eu percebi que minha rotina e meu dia melhoraram em 1000% quando eu me dei conta de que eu não preciso fazer as coisas que eu não podia fazer na casa dos meus pais, porque eu já passei por isso, né? Já fiz tudo que eu não podia fazer lá e agora eu posso simplesmente crescer, talvez, e realmente viver uma vida que seja mais saudável para mim. E isso incluiu, inclusive, a reeducação alimentar. De realmente comer nos horários certos e de comer as coisas certas nos horários certos, até por isso que eu estou lendo esse livro sobre comer, porque às vezes a gente pensa, né, vou acordar, vou comer uma fruta, porque fruta é bom. Sim, comparado, igual eu falei antes, né, com um pacote de salgadinho, fruta é maravilhoso para começar o dia no café da manhã. Mas não pode ser a primeira coisa que você ingere no seu dia, porque tem muito açúcar. Então você tem que começar com fibras e proteínas. Então é isso que eu tô aprendendo nesse livro. E decidi que eu vou, né, tomar as rédeas da minha vida e tomar as minhas próprias decisões de coisas que são boas e saudáveis para mim, né? E não necessariamente trazer ou algum desconforto de algo que eu não podia viver na casa dos meus pais, ou simplesmente alguma irresponsabilidade da rebeldia de poder viver e explorar coisas, enfim, né, nesse início da vida adulta. Então agora eu me sinto, acho que eu fiz a transição, talvez, para real a vida adulta. Eu me sinto agora adulta, eu me sinto responsável pelos meus atos e por tudo que eu escolho para minha vida. Então, sei lá.